está a começar a edição da noite, porque é quinta-feira. Vai reunir-se o Conselho de Diretores, que vai analisar e debater a situação delicada na Caixa Geral de Depósitos. O Banco Público está a ser reestruturado, precisa também de 4 mil milhões de euros de capital. Nesta edição, o que aconteceu a 10 mil crianças migrantes que, depois de chegadas à Europa, desapareceram. Procuramos respostas com o correspondente da Renascença em Bruxelas. Antes, olhamos para o trabalho dos cuidadores informais, pessoas que cuidam de outras com demências e que no nosso país serão 80 mil só com a doença de Alzheimer. Como esse trabalho também afeta quem presta cuidados de saúde. Começa agora a edição da noite. Vai realizar-se no sábado o primeiro Encontro Nacional de Cuidadores Informais de Alzheimer e Demências Similares. Esta é uma doença que afeta cerca de 80 mil pessoas, mas que desequilibra também muitos dos cuidadores. Precisamente para debater esta e outras questões que se prendem com a falta de estruturas públicas para o combate à doença de Alzheimer, um conjunto de especialistas e também de associações de apoio a estes doentes vão reunir-se na Universidade Católica em Lisboa. Alexandre Castro Caldas é diretor e professor no Instituto de Ciências de Saúde daquela universidade, lamenta a falta de planos para acompanhar e lutar contra o Alzheimer e diz, em entrevista à jornalista Liliana Monteiro, que é preciso mudar este rumo porque o país está cada vez mais envelhecido e esta doença vai crescendo.
A doença de Alzheimer é, de facto, uma doença de Alzheimer e outras demências são uma catástrofe mundial, porque são doenças que estão a aumentar na sua prevalência, porque estão relacionadas com a idade avançada. A população está a ficar cada vez mais idosa e, portanto, há cada vez mais doentes. Por outro lado, há cada vez menos pessoas para cuidar destes doentes e, portanto, as pessoas estão a ficar um bocado com enormes dificuldades em gerir os seus familiares e saber o que é que estão a fazer. Há um plano europeu, que também demorou muito tempo a fazer, mas que já está feito há uns tempos e que não tem sido implementado, infelizmente. Aquilo que é preciso perceber é como é que nós podemos ajudar as pessoas que hoje são quase todas as pessoas do país, que têm um familiar que tem uma situação destas. E nós temos que criar um modelo de ajuda para estas pessoas, porque elas vão precisar. E grande parte destas pessoas acabam por deixar os empregos, por ter problemas económicos, por ter todas as espécies de problemas. Portanto, há que fazer essa discussão nacional com todo o cuidado e, portanto, é quase uma espécie de grito de alerta daqueles que precisam para ver se se organiza no país qualquer coisa que os possa ajudar.
Esta é uma doença que exige muita atenção e os cuidadores têm que ter, não é um simples fazer um penso e tratar uma ferida, é uma doença que tem uma evolução e os cuidadores também têm que ter alguma preparação para saberem lidar com estes doentes. É exatamente isto que é mais difícil?
Isso aqui é a parte mais difícil, porque não está só em causa um problema de competências de tratar, por exemplo, uma ferida, pode-se aprender essa competência, mas aqui estão os afetos envolvidos, os cuidadores são familiares, estão a ver os seus familiares a desaparecer, mas estando vivos, não é? Estão a ficar a deixar de os reconhecer, etc. Isso causa nos familiares uma segunda doença, porque não é só uma doença de uma pessoa, é uma doença que se prolonga sem solução, se vai prolongar por uns anos, e que aquelas pessoas vão ter que ir aguentando ao longo do tempo ver o seu doente a fugir e a desaparecer, mas estando vivo, estando ali, deixando de os conhecer, começando a fazer disparates, etc. E isso é extremamente difícil de aguentar psicologicamente. E, portanto, é preciso criar folgas para os cuidadores, é preciso criar apoio para os cuidadores, é preciso que haja pessoas que vão à casa dar ajuda, é preciso criar corpos de voluntários, é preciso que os... Porque já não é um problema só de saúde. De saúde há um bocadinho, mas depois há todo o problema social que está envolvido e a solução não é tirar o doente de casa e pô-lo numa instituição, porque essa solução é do ponto de vista afetivo, é mau para a família.
Doutor, estas falhas e estas faltas de evolução nesse sentido são meramente económicas ou ainda não despertamos para esta realidade?
Eu não sei, eu acho que as pessoas andam a meter um bocado a cabeça debaixo da areia, porque isto só pode piorar. Isto não desaparece espontaneamente, não vai desaparecer, só pode piorar, porque cada vez vai sendo pior, portanto tem sido cada vez pior, cada vez há mais casos e cada vez são precisos mais recursos. Portanto, eu acho que é urgente que se comece a tomar decisões sobre este assunto. E, de facto, tem havido alguma imobilidade na tomada de decisões. Eu não sou político, não faço ideia, não sou economista, sou médico e, portanto, custa-me ver é que não arranjar soluções não haver soluções no terreno, por enquanto, não haver propostas interessantes, não é?
Em relação a esta realidade no nosso país, temos ideia do número de pessoas que já são afetadas por esta doença, esta demência?
São os lares milhares, talvez os 80 mil pessoas. Portanto, o que é muito, agora juntar um ou dois familiares a este problema que estejam em relação com estes doentes, talvez, são pelo menos 300 mil pessoas, que equivale a uma cidade inteira.
Alexandre Castro Caldas, médico, antecipando aqui o primeiro Encontro Nacional de Cuidadores Informais de Alzheimer e Demências Similares. Este encontro vai decorrer no sábado. É uma das dimensões menos visíveis da crise migratória. Menores que chegam à Europa sozinhos e que desaparecem dos centros de registro ou de campos de refugiados. A Europol calculava, no início deste ano, que cerca de 10 mil crianças desapareceram. Muitas poderão ter partido para procurar familiares que já estavam na Europa, mas outras podem ter caído nas mãos de redes criminosas, o que leva diversas organizações não-governamentais a pedir medidas urgentes para prevenir estas situações. Vasco Gandra.
55% dos migrantes irregulares que chegaram em janeiro à Europa são crianças e mulheres. Muitos menores entram sozinhos, sem acompanhamento de adultos. A esmagadora maioria vem do Afeganistão e da Síria, segundo a Europol. O número de pedidos de asilo por parte de menores tem aumentado nos últimos anos, mas em vários Estados-membros há menores que acabam por desaparecer dos centros de acolhimento e de asilo ou dos campos de migrantes. Uma situação que a organização Save the Children tem denunciado. Karen Metz é uma das representantes desta ONG junto da União Europeia.
When you arrive in Italy or Greece, often the conditions under which you're received are not great. So often children end up in detention centers, in places that are overcrowded, and they're not being followed properly because these countries do not always have the capacity to receive these children. So one recommendation also would be to improve these conditions and make sure that children are registered properly and followed up by the countries where they arrive.
Falhas no registro de menores, condições de acolhimento precárias podem explicar em parte o problema, mas o eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, aponta ainda outras causas.
A maior parte dos refugiados estão em campos completamente sobrelotados. Os fenómenos os mecanismos de relocação não estão a funcionar. Há Estados que, pura e simplesmente, não querem colaborar de todo. E, portanto, quando nós temos situações desumanas de milhares de pessoas sem condições em campos pequenos, quem sofre sempre mais são as crianças, mesmo aquelas que estão acompanhadas pelos pais e, muito maior percentagem, aquelas que não estão acompanhadas.
Cerca de 10 mil menores refugiados podem estar desaparecidos, segundo estimativas de responsáveis da Europol, no início deste ano. Não se sabe onde estarão estes menores. Alguns ter-se-ão juntado à família que já estava na Europa, mas outros poderão ter caído nas mãos de redes criminosas que os exploram. Save the Children pede à União Europeia e aos Estados-membros que facilitem o registro e o acolhimento dos menores que chegam ao espaço comunitário, mas a ONG defende ainda outras medidas.
One thing would also be to make procedures for family reunification easier, because children often run away because they apply for family reunification, for instance, in Italy or Greece, but it takes months, a really long time for them to be reunited with their family, even though this is their right. Then another thing that could help is exchange of information between the different EU member states. For instance, police services, they don't often exchange information between countries.
Esta coordenadora da ONG defende também a criação de um departamento europeu para a proteção das crianças desaparecidas. O eurodeputado Carlos Coelho lembra que é necessário resolver a questão da crise migratória também na origem.
Nada vai funcionar enquanto não resolvemos o problema na origem, não é? E, portanto, não haja aqui ilusões. As pessoas que vivem em cenários de guerra, em que não sabem se no dia seguinte estão vivas porque as bombas estão a cair, ou se algum dos seus filhos vai morrer porque não há nada para comer, sobretudo na Síria, mas não só, são cenários que evidentemente vão continuar a haver milhões de pessoas a fugir. Não há nenhuma expectativa de reduzir o fluxo desesperado enquanto nós não resolvemos as questões na origem.
Resolver os problemas na origem implica, por exemplo, acabar com o conflito na Síria. O deputado diz que isso é uma tarefa da Europa, mas também de toda a comunidade internacional.
Reportagem de Vasco Gandra em Bruxelas, que por lapso não tinha devidamente traduzido e dobrado as declarações de Karen Metz, da organização Save the Children, que aqui ouvimos nesta reportagem do Vasco. Mas esta responsável defende que uma medida útil seria tornar mais simples os procedimentos para a reunificação familiar, porque estas crianças migrantes muitas vezes acabam por fugir dos centros de registro ou campos de refugiados em questão, porque candidatando-se à reunificação familiar, esse processo é muito burocrático e demorado, e esses meses são intoleráveis para estas crianças que assim se veem motivadas a fugir. Outra sugestão que esta responsável faz é que os serviços da polícia dos diversos Estados-membros europeus têm de esforçar-se por trocar informações entre si. Está na hora do Conselho de Diretores.
Arranca mais um Conselho de Diretores na edição da Noite da Renascença com Pedro Santos Guerreiro, Henrique Monteiro e Raquel Abcassis. Boa noite a todos.
Noite.
Hoje vamos falar muito de Caixa Geral de Depósitos, aquele banco público que tem um problema sério, não é, Pedro Santos Guerreiro, e que os contribuintes vão ter que pagar.
Que os contribuintes vão tendo que pagar, não é?
Aos
é um
poucos.
Problema. Sim, aos poucos, embora seja uma batelada de cada vez. E agora garantem-nos que será a última vez, assim como na última vez garantiram que, seria, que assim seria. Embora desta vez estes 4 mil milhões de euros, e vale a pena ter noção da escala do que estamos a falar.
Comparativo.
Podemos comparar com muitas coisas, mas, por exemplo, o BCP, que é o maior banco privado, não é tão grande como a Caixa Geral de Depósitos, mas é o maior banco privado, neste momento vale em bolsa menos de metade disso. Portanto, estes 4 mil milhões de euros serviriam, se quisermos, para comprar os bancos cotados portugueses, todos. É disso que estamos a falar. É de uma enormidade de dinheiro, não apenas no que significa o dispêndio dos contribuintes, mas mesmo face àquilo que vale a Caixa Geral de Depósitos, embora não seja cotada e, portanto, não haja uma avaliação de mercado, o valor da Caixa Geral de Depósitos hoje será inferior a estes 4 mil milhões de euros. Isto é para termos uma noção daquilo que estamos a falar. Sabemos que isto significa o não reconhecimento de problemas antigos, ao contrário do que nos foram ditos, sobretudo depois de 2011, quando a própria Troika esteve em Portugal, e lembramos que a Troika eram três, e um dos três era o Banco Central Europeu, e que não viu, ou não quis ver, ou não quis saber, porque foi debaixo dos seus narizes, que também estes problemas, e estamos essencialmente a falar de créditos, que não foram sendo pagos, e isso chama-se imparidades, de créditos antigos, a maior parte deles, quer de crédito à habitação, em volumes muito grandes, que por causa da crise económica foram deixando de ser pagos, quer, e sobretudo, créditos empresariais. Além disso, houve operações no estrangeiro, a de Espanha provavelmente será mais recente, que foram perdulários, para dizer o mínimo, foram erros clamorosos de gestão e de investimentos mal feitos, que foram consumindo muito dinheiro na Caixa Geral de Depósitos.
Em várias administrações.
Em várias administrações, embora haja um período...
Um período
áureo exato da asneira, que é o período do governo de Sócrates, que coincide com a administração de Armando Vara, porque é nesse período que grande parte destes créditos que agora não estão a ser pagos foram concedidos. Nós conhecemos alguns dos casos, por exemplo, o caso de João Berardo foi um caso muito famoso.
Ainda está a ser, porque ele ainda não pagou, não é?
Sim, esse dinheiro já foi dado como perdido, serão cerca de 1 mil milhões de euros, tanto quanto se sabe. Mas como João Berardo, houve muitos casos. João Berardo foi um caso de...
Alguma ligeireza. Já dado perdido 2 milhões de...
Não, já, quer dizer, já foram perdidos pela Caixa.
Não, sim, eu escrevi, porque quem é que não se lembra dele dizer que o dinheiro que ele tinha emprestado era peanuts.
Pois, para
portanto,
ele...
a gente vai pregar os pinos, os amendoins.
Os amendoins.
Os amendoins são
ingleses, mais caros.
Agora, estes 4 mil
libras
devem ser em inglês e importados da Austrália. É por ficar para aí.
Estes 4 mil milhões supostamente resolvem grande parte destes problemas, mas também incluem custos de reestruturação da Caixa. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos vai ter uma nova administração, vai ter, há um mandato do Governo para que a Caixa comece a ter lucros rapidamente. Para quê? Para começar a pagar dividendos ao Estado, portanto começar a devolver parte desse dinheiro, e para ter lucros, o que a Caixa vai fazer é reduzir não se sabe nem quanto, mas estamos a falar de números grandes, vai reduzir o número de balcões, vai reduzir o número de pessoal.
E achas que vai reduzir trabalhadores?
Não acho, tenho a certeza.
Despedir mesmo?
Não,
será por, pré-reformas, reformas antecipadas, essencialmente, mas isso custa dinheiro, não é? Porque é preciso indemnizar as pessoas, e estamos a falar de muitas centenas ou mesmo milhares de pessoas. E a última coisa vai ser a venda de muitas participações no estrangeiro também.
As indemnizações e aqueles que custam depois à Segurança Social.
Mas o Conselho de Administração tem novos nomes.
Sim, o Conselho de Administração ainda não é totalmente conhecido. O que se sabe é que tem uma comissão executiva, portanto, que faz a gestão do dia-a-dia, que será composta por nomes profissionais, no bom sentido do termo, portanto, não politizados, e depois tem um Conselho de Administração, que são chamados administradores não executivos, que vai ser alargado, vai ter mais membros do que tinha a anterior administração. A razão para isto, a razão que está a ser apresentada, é porque a Caixa vai ter uma série de comissões, comissão de auditoria, comissão de risco, enfim, são uma série de comissões que supostamente vão reforçar quer a independência, quer o escrutínio interno dentro da Caixa de Depósitos. Mas isso leva a que o número de administradores seja superior. Os administradores executivos, a questão não é tanto o salário que vão ganhar, tem-se falado muito dos salários dos administradores executivos, porque esses vão ser muito maiores do que eram até aqui. Porquê? Porque foram contratadas pessoas que estavam na banca comercial, nomeadamente o presidente, e, portanto, o seu novo salário será, provavelmente, porque ainda não é sabido, comparável com o salário que ele tinha no BPI, onde era vice-presidente, onde era administrador. Os administradores não executivos não terão esses salários muito, muito elevados, estamos a falar de 2 mil euros por mês, tanto quanto se sabe à volta disso. Mas é evidente que a função desses administradores tem que ser reforçar a independência e não fazer qualquer tipo de representação política, partidária, seja o que for, porque foi sempre assim que as coisas correram mal.
Henrique, e a comissão de inquérito é essencial para fazer esta arqueologia, como diria António Costa?
Bem, quer dizer, não é necessariamente uma comissão de inquérito, mas o inquérito é essencial. Eu até preferia, e nisso concordo com Catarina Martins, aleluia, aleluia, há um dia que eu concordo com Catarina Martins, fica registado, que era melhor até ser um inquérito forense. Porque, vamos lá ver, o que se passou na Caixa Geral de Depósitos, nos anos brasa da Caixa Geral de Depósitos, foi uma vergonha. Quer dizer, falámos aqui do João Berardo, não é? Para estar a sacrificar mas houve muitos casos destes, não é? Pessoas compram ações e dão como garantia as próprias ações. Hoje uma ação do BCP, ou melhor, 6 ações do BCP, um talvez cafezinho. Comprem um café, não é? Na altura.
É isso. Uma pastilha.
Bom, uma coisa qualquer, quer dizer, isto é tudo de loucos, não é? A operação de Valdo Lobo.
Mas foi também uma estratégia partidária para o Partido Socialista tomar conta do BCP também. É bom que a gente não ponha só o nome ao João Berardo.
Não, com certeza.
Porque houve uma estratégia política.
E houve, e ao BES.
Que utilizou o João Berardo como peão para cumprir uma estratégia política.
E ongoing.
Pois, exatamente.
Tudo de apoio ao BES, para não haver nenhuma OPA sobre a PT, da Sony sobre a PT. Exato. Tudo começa, quer dizer, tudo, não sei se tudo começa aí, mas antes também deve ter havido qualquer coisa, porque os ministros das Finanças da AD, anterior ao Sócrates, não é? Portanto, estamos a falar da doutora Manuel Ferreira Leite, Durão Barroso, doutor Bagão Félix, Santana Lopes, também se apoiam à Comissão de Inquérito. E eu estou convencido que eles não se apoiam à Comissão de Inquérito para ela ser feita no Parlamento, ou pôr-se-iam a uma Comissão Forense, ou pôr-se-iam a uma Comissão de Auditoria do Tribunal de Contas, ou pôr-se-iam a qualquer coisa que tivesse como objetivo saber verdadeiramente o que se passou. E porquê? Porque não é oportuno, porque estraga, porque é tirar lama, porque é não sei o quê.
A questão de não ser oportuno é das mais...
É melhor, porque nunca é oportuno. Eu gostava de saber quando é que é oportuno.
Mais elencadas neste momento.
Zé Pedro, muito bem, eu até posso admitir que este não é o momento oportuno. Agora, digam-me quando é que é o momento oportuno. Quando é que é? Quando a Caixa falir, que é o momento oportuno? É quando aquilo acabar? Eu acho que há aqui 3 aspectos. Há aqueles que contribuíram para a falperra. Portanto, quando eu digo contribuíram, eu não sei se sabes que é o falperra, o pinhal da falperra era usado onde havia assaltantes. Não, não é a rampa. O pinhal da falperra, quando existia uma falperra, era usado onde havia assaltantes. E houve quem tivesse contribuído para a falperra. Depois houve aqueles que, não tendo contribuído para a falperra, que eu acho que até serão a maioria, não tendo contribuído para a falperra, contribuíram quer dizer, fecharam os olhos, contemporizaram, não viram, não controlaram, não atuaram contra, não é? E, portanto, hoje sentem-se mal com isso e sentem que foram incompetentes. E alguém vai dizer que eles não exerceram as competências. E depois há um terceiro grupo ainda, que é aquele, que é o PCI, porque é que o Partido Comunista é contra a comissão de inquérito. Ora, o Partido Comunista nunca teve ninguém na administração da Caixa para ir nos últimos 40 anos, ou penso eu, ou 30, pelo menos, quer dizer, não deve ter.
Está
sentido.
Safo.
Tá, o Jânio Rosa esteve.
Está fora.
Mas,
está bem,
sim, mas não tinha
é episódico, não é? Está fora disso. Qual é o problema desses partidos? O problema desses partidos é chegar-se à conclusão que as manhas, truques, falperras, manias e taras e tudo o que houve na banca privada também há na banca pública. E, portanto, não há um distingo tão grande sobre a banca ser pública ou privada como eles nos querem fazer crer. Ou seja, não, a CGD não serviu, como seria teórico, para apoiar a indústria portuguesa, ou para apoiar o comércio português, ou para apoiar a exportação portuguesa. Quer dizer, serviu para fazer negócios, como aquele de Valde Lobo, ou a fazer coisas doidas, absolutamente, como é que se diz, urbanizações. E pronto, e portanto, esses também têm um bocado de receio que o inquérito à Caixa Geral de Depósitos venha demonstrar. Não é que serviu os partidos, porque isso já se sabe. É que atuou exatamente no âmbito das suas competências e dos seus afetos próprios, como o Salgado, o Ricardo Salgado, ou se calhar outras pessoas de outros bancos, Oliver e Costa no BPN, atuaram nas suas áreas de influência. Ou seja, privilegiaram os amigos.
Ou seja, com esta situação da Caixa, Raquel, não há nenhum banco que esteja neste momento a salvo de toda a agitação. Já tivemos o BES...
Não, o BPI e o Santander.
Santander, pronto.
E a Caixa também está a salvo. Bem, tem uma rede de 4 mil milhões de euros, não é? Quer dizer, a rede dos contribuintes também serve para isso, não é? Portanto, não, quer dizer, não há risco sobre a Caixa.
Não, porque é o Tesouro do Estado. Não, então eles têm 10 milhões de acionistas.
Não,
todos
não,
a
há, não há, até por isso, mas pois? E a Caixa tem uma atividade comercial de particulares que é boa, a parte empresarial é que é um desastre.
Sim, mas eu não percebo nada de... Agora já percebemos todos um bocadinho de instituições financeiras e de bancos e destas coisas todas. O que eu acho, concordando com a necessidade de se perceber o que é que se passou na Caixa, sendo que eu acho que mais ou menos todos os portugueses já sabem o que é que se passou na Caixa, portanto a Comissão de Inquérito... É mais ou menos... Pois, não sabemos tudo, se calhar alguns pormenores podem vir a ser revelados, mas a verdade é que eu acho que a questão do momento é importante. Eu acho que esta discussão podia-se ter feita há 2 anos, podia-se ter feita há 3 anos, e eu acho que nós temos um jeito especial para ajudar a levar ao fundo coisas que já estão a caminho da desgraça. E, tanto quanto eu percebo deste processo todo, os 4 mil milhões não estão assegurados. A negociação na Comissão Europeia ou na DGCOM, onde é que é, está a decorrer. Há duas versões sobre isso. Há a do Primeiro-Ministro otimista, que já está tudo praticamente feito, e a do Ministro das Finanças, que é muito mais cautelosa. E, portanto, é toda esta agitação, o anúncio de uma comissão de inquérito que toda a gente sabe que vai servir para andar a trocar acusações e não se vai chegar a conclusão nenhuma. Neste momento, não sei se não ganhamos um esclarecimento, que tenho dúvidas que chegue até ao fim, e se, apesar de tudo...
Raquel, eu acho isso um bocado injusto para o Parlamento, porque no BES chegou-se a algumas conclusões, no BPN chegou-se a algumas conclusões. Quer dizer, a gente não pode dizer que nunca chegou a conclusão nenhuma. Eu salvo erro.
Infelizmente, já no fim de processos, pronto, em que já não havia salvação possível. A minha questão, o BES já não tinha salvação possível, o BPN estava fechado. E eu, no entanto,
nunca fechou.
Pronto, eu, no entanto, não discordo que se deva esclarecer aquilo que se passou. Também defendo muito mais uma solução à Catarina Martins.
Também concordo. Também
ineditamente estou de acordo com a Catarina Martins.
A Catarina Martins está hoje neste programa, está em alta.
Exatamente, estou de acordo.
Claramente, ela devia vir aqui com três fichas de inscrição.
Temos de trazê-la para receber esse troféu de hoje.
Vamos todos para o bloco de esquerda.
Porque acho que, claramente, para salvar a negociação, neste momento, devia-se tentar encontrar um caminho intermédio que não fosse a chicana da Comissão de Inquérito que se prepara, ou não fazer nada, porque é, assim, é inevitável neste momento que algum esclarecimento tenha que surgir e que até que os partidos políticos tenham que tomar uma atitude.
Sabes que eu acho que
o teu argumento é um timing à portuguesa.
O teu argumento
acho
é
que
bom.
Se isto fosse em Espanha, não seria assim.
Sim, mas os espanhóis,
não seria assim. E não
espanhóis,
está a dizer que os espanhóis não resolvam melhor os problemas não, que nós antes.
Também não está a dizer que não resolvam
acho
pior.
Que nós temos um jeito especial para. Isto está a correr mal, vamos fazer pior.
Eu não acho isso. Eu acho que,
e acho que os espanhóis esclarecem os problemas, vão ao fundo das questões, como aliás aconteceu na questão financeira,
na coisa.
Mas enquanto lhes dá jeito, patrioticamente escondem e depois resolvem.
Mas patrioticamente, mas eu acho isso extraordinário, porque isso
pois
a mim faz uma grande confusão.
Pois, mas é verdade,
porque as pessoas pensam verdadeiramente. As pessoas verdadeiramente pensam que a União Europeia não sabe o que se passa cá dentro todos os dias, com comissão de inquérito ou sem comissão de inquérito.
Mas isso o Pedro estava a dizer, mas é evidente que a Troika, quando cá teve, sabia muito bem o que se passava com os bancos e o que se passava com o
BES. E com o Grupo Caixa, porque houve uma operação de privatização de uma parte do Grupo Caixa na questão dos seguros.
A Troika são políticos, não são fiscais da
Turquia. E vamos lá ver, a Caixa fez uma série de...
Sabe que era aquele gong que havia na rádio?
A Caixa fez uma série de... Passou por uma série de testes, de auditorias, testes de stress do Banco Central Europeu nos últimos anos. Portanto,
passaram todos.
Passaram todos e depois é isto, não é? Portanto, o momento em que se lança isto é o momento em que de repente aparece mais uma conta para pagar de 4 mil milhões de euros, não é? Quando em 2011 o que foi necessário foi muito menos e depois foram os empréstimos.
Tu explicarás isto muito melhor que eu, porque sabes disto muito mais do que eu. Mas o problema surge quando se tem que declarar imparidades. Ou seja, se nós dermos de barato que as ações do BCP estivessem a 20 euros, o Sr. Berardo não tinha problema nenhum.
Sim.
Não é? Se o negócio de Valdo Lobo tivesse resultado num negócio fantástico da China, salvo seja, mas quer dizer, também não havia problema nenhum. O problema é que quando passam os testes de stress, eles têm como ativos coisas... às quais
supostamente valem
muito, mas ou que eles podem atribuir determinado valor. Quando deixa de ser possível atribuir esse valor a um ativo, naturalmente o ativo cai e o passivo mantém-se e portanto, quer dizer, entram numa situação
portanto,
de imparidade, ou seja, de não faz par. É isso que quer dizer imparidade. Como não faz par, o passivo supera o ativo e tem que se reforçar o ativo com os 4 mil milhões para...
Para quê? A questão é para quê? Para que serve a Caixa, Pedro, hoje em dia?
Bom, a Caixa...
Ou que, da tua opinião, deveria servir a Caixa?
Não, a Caixa, em primeiro lugar, tem sido, e isso não é relevante, nós desde 2008 que estamos num sistema, estamos numa instabilidade global, aliás, não é portuguesa, do sistema financeiro. Isto dura desde 2008. Até 2008 nem nos passava pela cabeça que grandes bancos pudessem falir, e eles começaram a falir em 2008. E sempre que há momentos de receio, de instabilidade no sistema financeiro, o que acontece sempre é transferências de depósitos para a Caixa de Depósitos. Ou seja, há uma percepção de segurança generalizada de que o sítio mais seguro para ter dinheiro é na Caixa de Depósitos. E, portanto, a Caixa tem tido essa função de uma espécie de estabilizador da percepção de segurança do sistema, e a verdade é que, com tanta estabilidade como houve em Portugal e tantos bancos que quebraram, os depósitos nunca reduziram em Portugal, não houve fuga de capitais, ao contrário, fuga de depósitos, aliás, ao contrário do que aconteceu na Grécia, ao contrário do que chegou a acontecer em Espanha também, e ao contrário do que aconteceu na Irlanda, em Portugal isso nunca aconteceu, e há um elemento importante relacionado com a Caixa Geral de Depósitos que tem a ver com isso. Depois, houve uma função também que a Caixa cumpriu, que foi quando muitos bancos estrangeiros deixaram cair empresas portuguesas. Aquilo que aconteceu na altura foi quando em 2011 o rating de Portugal é cortado para lixo. Os bancos estrangeiros tipicamente têm nos seus contratos de crédito com grandes empresas cláusulas daquelas que ninguém lê, porque são cláusulas que estão lá sempre, e que dizem que se o rating da República for cortado para lixo, o contrato pode ser executado imediatamente. Ou seja, o devedor pode ter de pagar imediatamente a dívida. E o que aconteceu em muitas empresas foi que os bancos estrangeiros saíram, pediram imediatamente o dinheiro e muitas empresas viraram-se para a Caixa e a Caixa ajudou muitas dessas empresas. Agora, isto foi num momento de emergência, se quisermos. Daqui para a frente, o que é que a Caixa e o que é que tem sido pedido à Caixa é que não só se comporte como um banco comercial, portanto esteja em mercado, mas que seja, que garanta aquilo que os outros bancos não estão a garantir, que é a chamada a transmissão do crédito à economia.
Uma espécie de um verdadeiro banco de fomento.
Sim, o banco de fomento tem mais a ver com empresas, portanto, mais uma lógica de banco de investimento, de apoio a grandes empresas, e, portanto, a grandes projetos. O que se está a pedir, e isso está inerente a este processo também que está a acontecer, até por pressão política, é que o dinheiro neste momento está muito barato. Não é? O Banco Central Europeu está a emprestar dinheiro aos bancos a um valor muito, muito baixo. É uma espécie de subsídio indireto que está a ser dado aos bancos, depois tem como contrapartida a descida das Euribors, etc. Mas pronto, há uma grande facilidade nos últimos anos de acesso a dinheiro por parte dos bancos junto do Banco Central Europeu. E os bancos não têm usado esse dinheiro para aumentar muito o crédito à economia. Têm sim usado esse dinheiro para resolver os seus próprios problemas. E o que se vai pedir à Caixa agora é que garanta isso, é que seja mais, que garanta mais a transmissão desse crédito à economia, porque sem crédito em empresas, não estou a falar particulares, não estou a falar crédito ao consumo, estou a falar crédito a empresas, não há financiamento para projetos e por não haver financiamento não há investimento e por não haver investimento não há emprego.
Mas isso não tem sido pedido ultimamente por vários governos, várias administrações da Caixa?
Tem, e não foi cumprido.
O que é que faz crer que agora vai ser cumprido?
Supostamente esses 4 mil milhões de euros também servem para isso, ou seja, para criar o que se chamam almofadas, para poder fazer isso. Agora, independentemente disso, quando aquela parte em que eu dizia ter critérios do mercado significa dar créditos que estejam controlados, que tenham garantias, que sejam dados em condições de risco aceitáveis, e não que a Caixa se torne o banco que dá crédito às empresas que mais nenhum banco quer dar, porque são as empresas que têm muito risco, não é? Portanto, é isto que está a ser pedido à Caixa, até por pressão política da esquerda, é que a Caixa funcione como um vaso estabilizador na economia, numa altura em que todos os outros bancos ainda estão em contraste.
Henrique, a mesma questão para ti, para que serve a Caixa neste panorama?
Quer dizer, eu acho que a Caixa serve para tudo o que o Pedro disse. Eu nunca tive uma posição muito pró-privatização da Caixa. Acho que o Estado, sobretudo desde que entramos para o BCE e que a função do regulador, do Banco de Portugal como regulador, fica muito minorada, porque a regulação dos grandes bancos é diretamente do BCE, ultimamente. Acho que haver um regulador de banca comercial, a Caixa poderia também atuar como regulador de banca comercial, neste sentido em que disse o Pedro, quer dizer, dá o exemplo, fazer de créditos e isso, acho que para isso deveria servir a Caixa, infelizmente não serviu. Mas eu tenho muita tese do professor Félix Ribeiro sobre a banca, não é? Em que a nossa banca foi nacionalizada em 75, isto parece voltar muito atrás, mas não é. Foi nacionalizada em 75 e devolvida aos proprietários sem indemnização absolutamente nenhuma. E acontece que os proprietários não tinham dinheiro. E, portanto, foi sempre construída. Uma boa parte da nossa banca foi construída sobre dívidas. E mais dívidas. Não, este tiras a Caixa daqui, porque a Caixa foi sempre pública. Não foi sempre. A Caixa começou por não ser pública. Mas desde o 25 de abril foi sempre pública. Não, e já antes era. E, portanto, não está neste lote. Mas o resto da banca, o resto da banca em Portugal, tirando aquela que veio de fora e que, por acaso, corresponde a alguns que não têm problema, ou o BPI, que foi fundado de raiz, não veio de nenhuma família banqueira, nem nenhum banco anterior, compra bancos e é fundado de raiz e tem o apoio do Itaú e de La Caixa e do Aliança, tinha 3 acionistas de referência europeus. Os outros que sucedem são o Tota, que é espanhol, o Big, que vem do Chemical e que também vem de outra coisa. Portanto, os bancos tradicionais em Portugal, se a gente se lembrar dos bancos da minha juventude, não é? Que era o Espírito Santo, o Tota, o Tota português, o não sei quantos, o Souto português Maior, do Atlântico, que deu o BCP, o Souto Maior, que deu o BCP. Todos esses bancos ou estão com a corda na garganta, ou já desapareceram alguns deles, não é? E isso é muito melindroso, o que quer dizer que nós, desta vez, temos que refazer a banca e perceber, não só que a banca, do meu ponto de vista, não pode viver com o dinheiro dos contribuintes, como tem vivido. Toda ela, incluindo a pública. A banca, supostamente, é um negócio para dar lucros, e bons lucros. Não é um negócio para dar prejuízo, são os jornais e a comunicação social. Toda a gente sabe, não é? Agora, parece que aquilo já dá mais prejuízo que a comunicação social. É preciso ser muito mal gerido. Pá. Quer dizer, não tem pés nem cabeça. O número dois é que eu acho, e continuo, isso não é um problema português, que a banca comercial devia ser separada da banca de investimentos. Porque a confusão entre as duas, ou seja, estarem as duas sobre o mesmo chapéu, arrasta a banca comercial, que é a banca das poupanças, dos salários, dos empréstimos à habitação, quer dizer, das coisas concretas, arrasta-as através de coisas como aquelas que a gente já aqui falou e que são próprias de banco de investimentos e que não têm nada a ver com este ramo. E a terceira questão é que quem não tem competência não se estabelece. Portanto, quando os bancos dão problemas, eu, do meu ponto de vista, deve-se acabar com os mitos do risco sistémico, porque isso é um mito que vem de 29. E que eu não tenho a certeza que hoje seja assim. Quer dizer, se calhar é.
Não há demasiado grandes para falir.
Não há demasiado quê?
Grandes para falir.
Quer dizer, não sei, talvez haja. A Caixa, obviamente, é too big to fail, ou o BCP. Quer dizer, admito que possa haver...
Se não tiver competência, está estabelecido da mesma.
Mas, quer dizer, o problema... Está bem, mas o BES... Eu não hoje tenho dúvidas... Mas o BES faliu, quer dizer,
pois,
vamos lá ver.
Chega a dizer, o BES também era.
O BES também era e o BES faliu. Quer dizer, o que se fez no BES foi uma falência ordenada do BES.
Ordenada, ou seja, os visitantes são perdidos.
Eu também não estou a dizer que as falências devem ser desordenadas e tipo, salve-se quem puder e atirem-se ao rio.
Sim, mas não houve depositantes a perder dinheiro.
Exatamente,
houve no caso
e acho que há uma regra europeia fantástica, que é até 100 mil euros por pessoa e por conta e por banco, não é? Ninguém é beliscado por nada. Tem garantido o dinheiro. E acho que isto chega perfeitamente. Chega perfeitamente. Pode não chegar para empresas e pode ter que ver isso para empresas e, sobretudo, não chega no investimento. Mas se tivesse separado, chega. E, portanto, eu acho que daqui se tem que tirar muitas conclusões. Não fomos nós os únicos a ter problemas, também é bom que se diga, não é? Por exemplo, os bancos regionais em Espanha foram todos uma desgraça.
Pois foi, mas o problema todos. É que a diferença é que eles resolveram o problema...
Não resolveram
e nós não.
Não apostos.
Resolveram com um empréstimo de 100 mil milhões.
Está bem, não, tudo mas bem. Mas resolveram.
Olha, e mesmo assim não apostes o teu dinheiro todo nessa coisa.
Porque a gente mas aposto mais facilmente o meu dinheiro nos espanhóis.
Vamos fechar o tema então?
Não, quer dizer, é assim. Eu a única coisa que acho é que isto era tudo muito bonito o que o Pedro e o Henrique disseram, se fosse, passasse a ser realidade. A questão é que eu não acho que neste momento se tenha virado uma página que mude tudo na administração da Caixa e na forma como o poder político intervém na Caixa e como nomeia e desnomeia administrações. Não acho que, de facto, agora vamos começar do zero. Acho que a intenção é boa, mas...
Mas não dá para fazer uma fronteira com o privado, porque o privado também não
mostrou...
Demais,
já vimos tanto nos últimos tempos, inclusivamente com a Troika aqui, que nos garantia tanta coisa que depois não aconteceu, que infelizmente a minha fé de que as coisas agora vão mudar, apesar de eu ser uma mulher de fé, talvez com mais fé nessa mesa, sem querer fazer comparações, não é muita.
Também não consegues fazer um concurso, mas
claro,
o Mark Twain dizia que o mal de ser velho...
Foi uma piada de mau gosto.
O Mark Twain dizia o mal de ser velha, que já vimos muita coisa.
É.
Eu acho
e eu ainda não sou velha.
Ainda não és velha, mas eu já estou a chegar a essa fase. Eu já vi muita coisa. Olha, sabes-se lá.
Nós estamos quase a fechar o programa, mas na semana que vem vamos olhar basicamente de forma exclusiva para o referendo no Reino Unido. Queria só perguntar muito rapidamente a cada um, por tudo o que vão lendo, por o que vão acompanhando, e tendo em conta que as sondagens foram o que foram nas últimas eleições... E comentámos isso nessa noite. A vossa preocupação inclina-se demasiado para o Brexit ou não, Pedro?
As sondagens mostram isso, não é? A evolução recente das sondagens mostra um aumento muito grande daqueles que poderão votar a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, que é provavelmente o pior cenário até para quem o propôs, que foi David Cameron. Mas é isso que as sondagens vão mostrando. Em muito poucas semanas durante algum tempo estiveram empatados e neste momento há um crescimento muito grande da saída, a favor da saída. E nós estamos a falar num dia em que aconteceu um assassinato, de uma deputada
trabalhista,
Jo Cox, que é a favor da integração, era a favor da integração europeia. Eu não sei que efeito é que isto, independentemente da tragédia humana e pessoal, que obviamente é superior a tudo o resto, mas independentemente disso, não sei que efeito é que vai ter, mas vai ter efeito de certeza, porque quando há sangue há efeitos de certeza no resto da campanha. Aliás, a campanha foi suspensa. Nós não estamos há muitos dias, pelo contrário, do referendo. Eu não sei que efeito é que isto vai ter, mas vai ter, com certeza.
Henrique.
Eu também, por aquilo que dizem os estudos, ganha a saída, não é? Eu acho isso trágico por ordem, para a Inglaterra, para a Europa, para Portugal. Portugal é um dos países mais afetados.
Se isso acontecer, há uma fronteira ali na quinta-feira à noite. Tá? Tudo é diferente a partir da manhã de sexta, não é?
Com certeza.
Na nossa Europa.
Tudo é diferente, e só a Inglaterra, o Reino Unido, na semana seguinte, tenho que firmar 53 acordos diferentes só para poder funcionar com alguma normalidade, não é? 53 acordos, assim, de imediato, porque muitos deles estavam pendurados na Europa, porque... E depois para nós é terrível, porque é o país mais atlântico, além de nós e em parte da Espanha, da Europa. Quer dizer que se sair a Inglaterra ou o Reino Unido, reforça o poder do centro europeu, nomeadamente Berlim e tudo isso. Portanto, é tudo ao contrário. É o país mais pró-americano, o que a nós também nos interessa, até por causa do Tratado Transatlântico. Quer dizer, há uma série de coisas que a nós nos interessam enquanto país... na relação com a Europa e na relação com os Estados Unidos e na relação com o atlantismo, que se perde também com a saída da Europa. E não esquecer que a Inglaterra, para o bem e para o mal, é o nosso mais antigo aliado.
Raquel?
Eu, no essencial, concordo com o Henrique. Apesar de tudo, acho que a dramatização dos últimos dias e o episódio trágico de hoje podem ainda vir a alterar aquilo que se possa vir a passar e também alguns movimentos financeiros e económicos destes últimos dias, mas acho de facto que é uma tragédia se o Reino Unido sair da União Europeia e particularmente para nós.
Que é uma coisa...
Pois, eu acho que a dramatização dos últimos... A dramatização dos últimos dias pode ajudar. A minha questão é se, apesar de ajudar, e se por acaso viemos a ter um resultado inesperado, se as coisas também mudam radicalmente, quer do ponto de vista britânico, quer do ponto de vista da União Europeia. Porque
saída,
o problema é que estamos aqui num impasse há tanto tempo que as coisas estão de facto a crescer.
Muito bem. De hoje a 8 dias debatemos isso. Sugestões da semana. Raquel, queres começar?
Vasco Polido Valente, De Mal a Pior. É um livro que ainda não li todo, li parte.
São crónicas organizadas,
mas que de
não
facto...
Não por ele.
Pronto, mas são escritas por ele e essa é a coisa mais importante.
Com esse nome só podia ser, eu estava a pensar nisso. Pior. Pedro?
Bom, o cinema não é já esta semana, começa só no dia 1 de julho. O ciclo habitual de verão da Cinemateca Portuguesa, cinema na esplanada, isto é, ao ar livre, e este ano o ciclo é com filmes com música ou com a presença de David Bowie.
Henrique.
Eu recomendo a biografia do melhor primeiro-ministro que Portugal não teve, como disse o Rui Ramos na apresentação, que é a biografia de António Barreto, foi feita por Maria de Fátima Bonifácio, uma historiadora. Não é uma biografia autorizada, mas foi uma biografia revista pelo próprio, que, segundo a autora, não alterou nada, senão alguns locais, datas e pouco mais. António Barreto é muito mais interessante. É um homem que abandona a política totalmente aos 49 anos e que aos 34 já era ministro da Agricultura e tinha as paredes todas pintadas com o Barreto da Reforma Agrária. É muito interessante ler a história dele e recomendo.
Muito bem. Para a semana falamos do Brexit. Ficamos esta semana por aqui no Conselho de Diretores.
Ponto final no Conselho de Diretores, que debateu em grande medida a situação na Caixa Geral de Depósitos nesta quinta-feira, em que também a Renascença avançou com uma notícia sobre a banca, a proposta final para ressarcir os mais de 2 mil lesados do papel comercial do GES. Essa proposta final já foi entregue ao Governo. Uma fonte próxima do processo garantiu à Renascença que a solução depende agora do Ministério das Finanças. Está em causa a criação de uma espécie de fundo de indemnização, uma entidade que vai restituir parte do dinheiro aos lesados em troca dos direitos judiciais de quem já recorreu à Justiça. A verba deverá ser proveniente do Fundo de Garantia de Depósitos. Este é um plano que já foi votado favoravelmente no seio do grupo de trabalho que o elaborou, que integra Banco de Portugal, CMVM, a associação que representa os lesados e também o mediador que representa o governo. Agora está tudo nas mãos do governo. De saída, nesta edição da noite, conferir outros números que a Renascença também avançou esta quinta-feira. São cada vez mais os idosos que a GNR identifica a viverem sozinhos ou isolados. Este ano foram sinalizados mais de 43 mil, o que representa um aumento de 10% face ao ano anterior. Os dados são do Censo Sénior da Guarda Nacional Republicana. Pelas mais diversas circunstâncias, muitos milhares de pessoas pouco ou nenhum contacto têm com a sociedade. A GNR sublinha que entre quase 10 mil pessoas sinalizadas com graves vulnerabilidades físicas ou psicológicas, foram também identificadas 864 que pura e simplesmente já não deveriam estar a viver sem qualquer tipo de apoio social, como acontece, como sublinha o Major Marco Cruz da GNR.
É um número que nos preocupa porque temos aqui alguns idosos que vivem inclusivamente em situações de muita vulnerabilidade. São mais de 800 os idosos que estavam nesta situação, ou isolados, ou estarem a viver sozinhos. As condições de saúde que apresentavam já não davam nenhuma condição para que eles fossem autossustentáveis, e por isso é que identificámos estas instituições de solidariedade para que, de uma forma regular, os apoiem.
O Major Marco Cruz, da GNR, responsável por estes censos sénior da Guarda Nacional Republicana, que sinalizou mais de 43 mil idosos que vivem sozinhos ou isolados. Está a terminar esta edição da noite de quinta-feira, o dia também que encontrou a primeira seleção eliminada do Europeu de Futebol. É a Ucrânia, já não tem qualquer esperança de seguir em frente nos oitavos de final. À meia-noite, atualizamos todas as notícias. Até já.